Agora são 10 horas e 47 minutos e nós vamos conversar agora com Karen Jobim. A Karen é advogada especialista em direito previdenciário. E a Karen fala um pouquinho com a gente sobre aposentadoria. A gente não pode esquecer que mudaram as regras. A gente fala, mudou as regras, mas as regras também têm mudanças de ano a ano. E como é que nós podemos calcular um processo de aposentadoria? Quer dizer, mais ou menos, como é que eu posso saber se tenho direito ou não e quanto tempo ainda vou ter para me aposentar? E falar um pouco sobre a previdência, a realidade da previdência hoje no Brasil. Karen, bom dia. Karen, está me ouvindo?
Estou,
bom,
Gilson.
Bom dia, bom dia. Estamos no ar. Eu estou conversando aqui com a Karen no facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá. A nossa plataforma no YouTube, também no Dial 95,5. Ô, Karen, eu estava comentando agora com o ouvinte, com o nosso internauta, que está nos acompanhando, sobre aposentadoria. A gente sabe que o processo de aposentadoria, ele exige por parte das pessoas uma certa atenção em relação aos cálculos para você saber se você tem direito ou não a se aposentar. Karen, eu não estou vendo a tua imagem, tá? Eu estou sem a sua imagem.
Não?
Não.
Eu queria até que você, então,
você pode. Tá, vamos lá dar um tempinho para a Karen. A Karen vai entrar no ar daqui a pouquinho. Ela vai falar sobre direito tributário e a gente vai conversar com ela sobre os cálculos da aposentadoria. Não pode esquecer de que ano a ano mudam os cálculos, a soma entre o tempo de contribuição e também o tempo que a pessoa tem de idade. Ou seja, a idade mais a soma do tempo de contribuição tem que dar um certo número, um certo valor para que a pessoa possa se aposentar. Agora eu estou te vendo, Karen. Legal. Tranquilo. Você ouviu minha pergunta, né? Como é que a gente pode entender esse cálculo previdenciário? O que é que mudou e a atenção que a gente tem que ter das mudanças ano a ano desse cálculo?
Gilson, primeiramente, bom dia aos ouvintes da CBN. Gilson, o que acontece é que após a reforma, nós tivemos a aplicação de regras de transição para aquelas pessoas que já contribuíam há algum tempo, estavam prestes a se aposentar. E aí, Gilson, o que acontece? Essas regras de transição, elas foram regras feitas de forma progressiva. Então, elas vão progredindo, vão aumentando com o passar do tempo. Ano passado, as regras são as mesmas, mas os valores eram uns e este ano os valores são outros. Então, por exemplo, a regra de transição para aquela mulher que iria se aposentar na regra por idade, né? Ou seja, 60 anos de idade, 15 anos de contribuição, como contribuinte urbana, aquela mulher que trabalha na cidade, hoje ela tem que completar, hoje para se aposentar em 2021, ela tem que ter 61 anos de idade. Ano passado era 60 anos e 6 meses, este ano é 61 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. Nós temos também aquela regrinha dos pontos que somam a idade mais o tempo de contribuição. Nesse caso, era para aquelas pessoas que iriam se aposentar na regra antiga por tempo de contribuição, que era 30 anos para a mulher, 35 anos para os homens, sem requisito etário, né? Não precisava atingir nenhuma idade. Bom, essa regrinha começou com 86 pontos em 2019 para as mulheres e 96 pontos para os homens, né? Somado 30 anos de contribuição mais idade ou 35 anos de contribuição mais idade. Hoje, em 2021, para aposentar por essa regrinha, a pessoa tem que ter, mulheres, 30 anos de contribuição e 58 anos de idade para somar 88 pontos, e os homens, 35 anos de contribuição, mais a idade, somando 98 pontos. Tá? Essa regra aumenta um ponto por ano. E depois nós temos a regrinha também da idade mínima, que a pessoa também, homem ou mulher, precisa ter 30 anos de contribuição ou 35 anos de contribuição, se for homem. E em 2021, vai subir 6 meses. Então, começou lá atrás com 56 anos para as mulheres, ano passado 56 anos e meio. Hoje, em 2021, 30 anos de idade mais 30 anos de contribuição mais 57 anos de idade para as mulheres. E para os homens, 35 anos de contribuição mais 62 anos de idade.
Ô, Karen, significa que esse aumento no tempo da idade, né, e contribuição, mas principalmente da idade, pelo que você coloca assim, a grande questão é cada ano que vai passando, o tempo, a idade da pessoa vai aumentando para ela poder se aposentar, certo? É isso.
Exatamente. Basicamente, é o requisito etário.
A longevidade das pessoas é que é o principal padrão nesse tipo de medida. Quer dizer, a gente sabe que as pessoas vão viver mais e trabalhar mais tempo.
Exatamente. Esse foi todo o intuito do INSS ao aplicar tanto a reforma da Previdência, que agora exige uma idade para se aposentar, 62 anos mulher e 65 anos homem, como também para todas essas regras de transição.
Todas então significa que agora, a minha prioridade agora é a idade da pessoa mais do que o tempo de contribuição.
Exatamente. Se você iria, no caso, se aposentar por tempo de contribuição, você agora vai ter que ver a sua idade. Por exemplo, se eu sou uma mulher, eu tenho 30 anos de contribuição, eu tenho 57 de idade, eu me encaixo na regra de tempo de contribuição e idade mínima. Se eu sou mulher, tenho 30 anos de contribuição e tenho 58 anos de idade, eu me encaixo na regra da soma dos pontos. Então, tudo agora é baseado na idade.
O cara, a gente sabe que tem algumas profissões que elas tiveram, mantiveram-se, né, como contribuições, como profissões que tiveram algum tipo não vou chamar de privilégio, né, algum benefício diferenciado, vamos chamar assim. Uhum. Né, porque algumas profissões tem lá seu peso, sua essencialidade, né, seu ponto, seu fator de destaque. Vou pegar alguns exemplos. Pessoas que trabalham em situação de risco, aquelas pessoas que trabalhavam em ambientes onde você tem grande insalubridade. E a gente tinha, em algumas dessas profissões, uma aposentadoria mais curta. Isso continua?
Sim. A aposentadoria, mas o tempo menor, Gilson, ainda continua. O que também foi aplicado a essas regras, e foi uma briga muito grande, é que nessas regras também são necessários o requisito etário, né? Completar uma idade. Tá? Então, embora, supondo, a maioria se encaixa em 25 anos de contribuição por insalubridade, como gostar os médicos, pessoas que trabalham posto de gasolina, né, que trabalham com produtos químicos, ou pessoas que trabalham com ruídos altos, 25 anos de contribuição. No entanto, agora, além desses 25 anos de contribuição, eles vão ter também que se encaixar na idade, que vai de 55 anos, 60 anos e 62 anos. Então, para essas pessoas, o tempo diferente, né, o tempo menor foi mantido, no entanto, o requisito etário também passa a ser obrigatório.
É o que se encaixa, doutora Karen, no pedido, na pergunta do nosso ouvinte Juliano. O Juliano faz a seguinte pergunta, ele gostaria de saber sobre a aposentadoria dele. Ele tem uma atividade, um trabalho em grupo de risco, né? Uhum. E ele coloca o seguinte, ele tem 25 anos de trabalho na área, e ele sabe que com esse tempo de trabalho ele poderia se aposentar, só que ele tem 44 anos, tá? E trabalhando há 21 anos na área de risco. Ou seja, cai nessa questão que a senhora falou de que ele vai ter que completar uma idade para poder se aposentar.
Exatamente, ele vai ter que completar uma idade. No caso dele, tem que verificar, é difícil a gente falar assim sem verificar. 25 anos em tempo insalubre, mas ele tem mais tempo de contribuição em outra atividade? Uhum. Porque, por exemplo, se ele tiver mais tempo de contribuição em outra atividade, talvez ele não se aposente como especial, mas ele consiga se aposentar por tempo comum, onde esse tempo especial dele vai ter um peso maior dentro da aposentadoria. Então, teria que verificar realmente assim todo o período de contribuição. Porque é difícil alguém, raramente nós encontramos alguém, a não ser que a profissão seja muito específica, mas que todo um tempo trabalhou com insalubridade. Eu vou citar, estou citando os médicos porque é o caso mais comum. Até mesmo os médicos, hoje em dia é difícil você achar um médico que trabalhou todo o tempo com insalubridade. Porque a insalubridade, antes do ano de 94, ela respeitava uma lista de profissões. Então, se a sua profissão constava na lista, você tinha direito. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem que comprovar. Então, mesmo como eu estou dando o exemplo aqui do médico, ele tem que comprovar que ele trabalha em sala de cirurgia, né? Um dentista, se ele faz raio-x. Então, não adianta somente a profissão. Tem que ver exatamente com o que a pessoa trabalha, se ela está realmente exposta. E mais, Gilson, se a pessoa, supondo um empresário, ele fornece o EPI para o seu, que é o equipamento de proteção para insalubridade, para o seu funcionário, e é comprovado que aquele EPI é eficaz e protege, a pessoa não tem direito à insalubridade, a esse tempo especial. Então, tudo isso tem que ser visto.
Tá, agora vamos puxar a sardinha, ou melhor, a brasa para a minha sardinha, né? Não sei se a senhora é também professora, eu sou professor, e professor universitário a maior parte do tempo, mas sou professor de ensino médio durante muito tempo. Antigamente, a aposentadoria para professor, ela vinha com regras especiais. Agora mudou isso também, né?
Mudou, mas os professores também ainda continuam sendo beneficiários de uma diminuição de tempo, né? Os professores também entravam, professores, mas aí, Gilson, é importante lembrar, professores não do nível superior, não de faculdade, de universidade, tá? Apenas ensino médio, ensino fundamental. Esses professores também, 25 anos. Ainda eles continuam com um benefício menor. Inclusive, as regras de transição, elas trazem especificidades para os professores. Então, do tempo de contribuição, da idade, sempre há uma diminuição quando se trata de professor.
A senhora tem mais ou menos a ideia do cálculo? Que, por exemplo, tem muitos professores que antigamente se aposentavam com a soma, a senhora me corrija se eu estiver enganado, né, antes dessa reforma, eles, com alguns deles, por exemplo, com 25, 30 anos de contribuição, independente da idade, alguns deles se aposentavam, né? Professores primários, professores de secundário, né? Ensino médio, fundamental, né? E mesmo universitários. Os universitários perderam isso, eles tinham isso antes, né?
Olha, os universitários, há muito tempo, eles não têm mais. Uhum. Até porque os universitários é que aumentou bastante as universidades particulares, que nós chamamos. Mas antigamente, com a maioria era estadual, era federal, então eles tinham uma aposentadoria diferenciada, porque igual a UEM, ela se aposentam pelo Paranaprev, né? É um regime próprio, não se aposenta pelo INSS. Né? Então, acho que a partir de 92, 94, a maioria das universidades deixou os funcionários de seletistas pelo INSS e passaram a estatutários como regime próprio. Então, assim, há muito tempo os professores universitários, não tenho a data certa, mas eles não entravam nessa regra, tá? Muitos anos atrás mesmo. Hoje, Gilson, o que acontece é, por exemplo, a regrinha de transição dos pontos. No caso de professor, em vez de a mulher ter que alcançar 88 pontos, ela vai ter, se ela é professora primária, ela vai ter uma diminuição aí dos pontos, conforme toda a tabela, cada ano. Então, os professores ainda também foram mantidos, digamos assim, o benefício que lhes sempre foi concedido, mas também mantidos para professores de ensino fundamental e ensino médio.
Doutora Karen, vamos fazer o seguinte, agora a última questão, bem rapidinho, a gente está com o tempo bastante esgotado, apertado, mas toda essa mudança feita na reforma previdenciária vai aliviar o peso do INSS, das dívidas, dos débitos do INSS? Vamos conseguir resolver aquela ideia de que a população está envelhecendo, o número de jovens ingressando no mercado de trabalho é menor e a gente não teria pessoas para sustentar os aposentados daqui a algum tempo. Isso vai se equacionar ao longo do tempo ou não? Vamos continuar ainda com o mesmo problema?
Olha, Gilson, eu vou dar uma opinião particular minha, tá? Para mim, nunca, por vários estudos, nunca existiu o rombo, de fato, do INSS, né? Mas o que que acontece? Realmente tínhamos essa, como a nossa pirâmide foi invertida, né, do brasileiro, e o brasileiro passou a viver mais, havia esse medo. né, de não, do INSS não conseguir pagar, né, dos jovens não conseguirem contribuir. Eu acho que a reforma da maneira que foi feita talvez não sane isso, não vá resolver. No entanto, eu acho que aposentadorias por invalidez e auxílios-doença vão aumentar, porque hoje, com o requisito etário, um homem que teria que trabalhar só até 60 anos de idade, 65 anos, só fazer o tempo de contribuição, ele vai ter que preencher o requisito etário. E isso, dependendo do trabalho, vai afetar a saúde. Então, a minha opinião é, vai melhorar em algum aspecto, mas não vai resolver a questão, porque nos casos de saúde vão aumentar a demanda, porque as pessoas vão ter que trabalhar por mais tempo e aquelas pessoas de trabalho braçal vão acabar sendo prejudicadas.
Doutora Karen, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson.
Eu conversei com a doutora Karen Jobim, ela é advogada, é especialista em direito previdenciário. Falamos um pouquinho sobre as novas regras da aposentadoria, casos especiais. Obrigado aí ao nosso ouvinte que participou, fez sua pergunta também.